Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar.
E aí, queridos e queridas, como é que vocês estão? Alegria pura? Bem-vindos a esse programa maravilhoso, Planeta Podcast. Esse podcast que brilha do lado de fora e talvez seja em ruínas do lado de dentro. É isso que eu sinto nesse momento, eu precisava desabafar.
Ai, meu Deus do céu.
Então é o seguinte, vamos aproveitar que talvez pode ser o último, né?
Não, último não.
Pode ser um dos últimos, então.
Um dos últimos, isso pode ser então, mesmo. Isso aí é uma coisa real.
Dá pra saber se eu morrer amanhã, pode ser o último.
É, se você morrer amanhã, eu não sei até onde eu consigo sem você, Daniel.
Não, mas...
Vou tentar.
Pode ser
Ah, vou desistir assim.
Pode ser
também.
O meu último.
Ah, o seu pode, se você morrer de fato.
Não vai ter muito o que fazer. E eu não vou chegar no céu e falar, tem o pó de céu aqui.
Não, mas também era só o que faltava, né?
Os caras, Jesus falou, eu tenho um programa pra você.
Duas
eu
coisas
te
que
amei
eu não...
por um motivo.
Duas coisas que eu não esperava. Era ser processado por satanista.
É.
E ter podcast no céu.
Sim.
Essas duas coisas não tava
puta,
pronto.
Puta, imagina, você morre, você fala, puta, graças a Deus, paz. Aí você
finalmente
chega lá no céu, Jesus fala, então. Esse aqui é o Matheus, é o seu menino de edição. Edição do quê? Você vai fazer o podcast céu.
Podcast céu.
O pessoal vai ficar informado das coisas que estão rolando aqui por você. Por isso que eu te chamei antes, é ótimo.
Eu tô acompanhando o trabalho que você faz com espiritualidade.
Apesar
Projeto
de
Farol, grande fã.
Apesar de ninguém tá acompanhando lá embaixo, aqui em cima, você é um hit.
É,
falei,
exatamente.
Que legal, Jesus. Ninguém monetiza isso como vocês vendo aqui, né?
Você tem que entender que, como eu explico na aula de religião, tem que ter a vocação.
É.
Você queria ser comediante, mas a sua vocação era pra falar com pessoas de espiritualidade.
É, pois é. Eu queria que elas me pagassem um pouco melhor. Enfim, duas coisas que eu queria comentar aqui antes de começar esse programa maravilhoso. Duas histórias. Uma é com o Eudes aqui, que está operando o nosso Switcher aqui. Eu e o Eudes fomos fazer aquele famoso Hell Gig, né? Que é o Trampo dos Infernos. Que é o quê? Eu e o Eudes fomos até Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos, eu sempre troco Franco da Rocha e Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos, que são dois lugares que eu não ligo. Nunca fui.
Assim, o pessoal de Ferraz ficou ofendido, assim.
Não, agora que eu voltei pro jardim, estou mais seguro.
Porra, olha pela janela, vamos falar a verdade. Já fizemos shows já em Franco da Rocha e Ferraz de Vasconcelos.
Eu nunca tinha feito, eu acho, Ferraz de Vasconcelos.
Foi legal, foi bom.
Não, foi bom, o show foi ótimo, a galera que tava lá tava afim. Mas eu fui ficando um pouco com medo, porque eu tava no Waze. E aí, cara, sabe aquela história que todo tio já te contou? Tava indo pro Rio, botei no Waze, na linha vermelha, de repente peguei uma direita, tava no meio da favela, meu. E aí eu fiquei com medo, né? Puta, medo do caralho. Cheguei lá, era uma narguileria, né?
Que também já não é o ambiente, vamos combinar,
não,
hein?
Meu, uma neblina, titio.
Eu gosto quando a pessoa não sabe o lugar que chama de narguileria. Então, é uma tabacaria, né?
Tabacaria.
Ah, tá.
Era
bem.
Uma tabacaria que não tinha ninguém fumando charuto, só...
Só narguile. É uma narguileria, desculpa, chama de tabacaria só pra parecer melhor, mas continua sendo
mas
um lugar...
Mas o símbolo é o quê?
Narguile, claro, narguile. Assim, vamos falar a verdade aí, o pessoal do narguile vai ficar revoltado.
Sim.
Mas assim, tem uma idade limite pra você ficar fumando narguile, entendeu? Fuma a porra do cigarro, fuma a porra do charuto. Agora o narguile é adolescente.
Até do cachimbo,
querendo falar que fuma alguma coisa.
Aí tamo lá, né? Chegamos, falei, puta, aquele pé direito alto, show retangular, só que o palco na ponta do retângulo, não no meio, né?
Clássico.
Tinha, tipo, umas 50 pessoas, cabia o quê? Umas 200 ali, outros? Umas 200, eu falei. Todo mundo lá atrás, eu falei. E eu era o cara do flyer, né?
Ele já carrega...
Todo mundo era Daniel Varela e convidados.
Sabe
diretamente do Projeto Farol.
Sabe quem eu convidei? Absolutamente ninguém. O Eudes que se convidou pra ir pra lá e os outros dois não sabiam quem que ia estar. Inclusive o produtor não tava lá, que era o cara que comanda a noite, que é comediante também, Cássio Batista, que tá de parabéns até pelo... Até não, tá de parabéns pelo projeto, porque funciona lá, funciona.
Botou 50 nego aí numa quinta-feira em Franco da Rocha.
Parece que, mano, lota lá, às vezes quando vai um convidado
sim, decente. Os caras falaram que tá sempre cheio lá e que ele era fim de mês, por isso que tava triste.
Isso me dá um pouco de raiva. Não tem nada a ver com o Caso Batista, mas não dá um pouco de raiva. Você vai fazer o show, você é convidado, você fala,
logo
pô, legal.
Minha.
É, nossa, lota todo o show. Que pena, hein? Deu 13 pessoas no seu. Mas a galera com aquela impressão bosta. Bom, eu falei, mano, eu não vou fechar esse show de jeito nenhum. Tinham 3 outros moleques. Falei, mano, vai saber como vai chegar essa porra até mim. E aí, quando chegar em mim, já vai estar destruído o show. Falei, eu vou fazer mestre de cerimônias. E aí, eu vou botando vocês no meio. Aí, o moleque lá, também seguro pra fechar. Eu falei, mano, fecha. Se você for mal, se sentir inseguro, me dá de novo que eu faço mais. Você vê que eu botei uma banca ali.
Chamou no peito.
Só que assim, por dentro eu tava, mano.
Chá comigo.
Se fudeu, você vai fechar de qualquer jeito. Aí, é bom isso. Que tem umas coisas que você vai pegando com a experiência, assim. Que quando você faz show em quebrada, eu queria fazer a minha arte, fazer o que eu queria. E eu entendi que não é assim. Você faz o que tem que funcionar. Então, o que que é mestre de cerimônia? Eu não sei por quê, na quebrada, eles gostam de interação batendo.
Eles gostam que xinga os lugares.
Que bate eles, bate neles. E putaria, né? Que é, porra, deixei esse texto pro final aí pra sair como se eu tivesse ido bem. E eu falei, se eu tiver indo muito mal, adianta esse texto. Mas aí foi tudo bem. Aí o Eudes foi o primeiro, que inclusive mandou muito bem.
Ah, obrigado.
Tá num caminho parabéns, excelente. Não.
Quem diria, hein? Olhando pra sua cara, eu não apostaria.
Não, tem os textos...
Nem eu apostaria.
Ele tem os textos bons e ele tem uma persona bem boa também. Falta um pouco mais de contraste nas linhas da persona dele, mas assim, só vai ganhar com o tempo, porque tá no caminho, assim. É só uma questão de você entender mesmo que aquilo ali funciona tanto. Vamos aumentar um pouco até ver qual que é o ponto ótimo desse aumentado de traço. Mas assim, o que eu ia falar é... O Eudes estava fazendo um texto de cabeleireiro. Dá pra ver o porquê. E aí ele tava contando uma piada que ele falou assim... Me corri se eu estiver errado, hein, Hildo. Ele falou alguma coisa assim... É, porque ele vai zoando a mulher que tá cortando o cabelo, tipo... Que ela vai cortando mal e ele não tem coragem de falar. E aí no final do corte de cabelo ele fala assim... ela fala pra ele... Você viu? Fiz até o disfarce. E aí ele responde algo do tipo... Porra, você é boa mesmo no disfarce. Até eu não tô me reconhecendo. Ou tô irreconhecível. Uhum. Não é isso? Alguma coisa assim?
É, algo assim.
Cara, a galera riu pra caralho. E aí eu virei pro moleque que tava do meu lado. Eu falei, mano, o que é disso? O que eles falaram ali? Não entendi nada. Ele falou, mano, o disfarce é um negócio no cabelo. Como é que é? Raspa aqui, né?
É, o disfarce ele fica aqui na parte de baixo do cabelo. Vai tipo um tonzinho de degradê. Mais clarinho e vai escurecendo.
É, isso aí. Que eu nunca fiz na minha vida.
Aham.
E aí a galera riu pra caralho, eu falei, meu Deus, é outro dialeto aqui o negócio, entendeu?
Olha, mas o Eudes tem um texto justamente sobre isso, né, Eudes?
Sim,
sobre
sim.
O dialeto, sobre a... como é que vocês chamam?
Gírias.
As gírias da quebrada, e eu sou de Osasco, hein,
sim.
Mas eu não me atrevo. Você podia dar alguns exemplos de palavras difíceis, que a gente não sabe.
Não, é que ele, no texto dele, ele... inclusive vamos ver esse texto do Eudes, muito bom, tá no Instagram só?
Tá só no Instagram.
Tá no Instagram do Eudes Almeida.
O Eudes Almeida.
O Eudes Almeida. Tinha um Eudes Almeida já?
Não tinha.
Porra.
Eu queria me incluir, pô.
Caralho,
o mediante todo tem mundo essa tem mania o... de falar, ô, não
porra,
sei o quê.
O
não
meu
precisa.
É o Dan Varela, porque já tinha Daniel Varela, o Daniel Varela, já tinha todos.
Eu acho excelente que o meu Humberto Rosso, não é o Humberto Rosso.
Exato.
É o nome, é o único.
Eu queria me incluir. Eu falava, todo mundo é assim, eu quero ser da comunidade.
Nossa, tira isso antes que alguém pegue.
Mais prático, porra.
Aí ele tem esse texto maravilhoso que ele fala que o amigo dele...
Com certeza que tem uma Eudes Almeida que é uma senhora.
É.
A senhora da sim. Igreja.
Falou, vou pegar esse Instagram antes, que antes era Jesus, vai voltar, agora vai ser Eudes Almeida.
De chuva.
E aí ele tem um texto que ele fala que o amigo dele parece que fala na gíria.
Ah, pode crer.
Mas fala em muito português
bom.
Padrão.
Muito bom.
Você poderia falar o que ele fala?
Ele fala... Se acontece alguma... Sempre quando acontece alguma confusão, você fala, Link, o que aconteceu? Ele fala, ah, perante a situação, o cidadão tava de melisquência com a minha cara.
É muito bom.
Excelente. É um dialeto muito fino,
rebuscado.
Mas parece uma gíria.
Sim. É verdade. É
dá
verdade.
Pra aumentar isso aí, hein?
Dá cara, 3 mil horas falando.
Sim. Dá pra falar que você tem outro amigo que trabalha no banco que fala tudo em gíria, mas parece que ele tá falando português padrão, tá ligado?
Isso é engraçado. Dá um contraponto.
É. Enfim.
Mas foi um bom show. Você mandou muito
foi,
bem
foi
também.
Foi um bom show. Foi
deitou
um show.
No MC.
Mas a outra coisa que eu achei engraçada que aconteceu ontem, meu amigo falou que ele tá viciado em jogar xadrez online. E você joga com várias pessoas do mundo e tem um chat ali, né? Você pode falar com outra pessoa e tudo mais. Aí ele me mostrou um print ontem que ele tava jogando com uma pessoa no Vaticano.
Caralho.
E aí... e aí ele falou assim... Ele, tipo, ganhou do cara. E aí ele mandou assim... O cara mandou congratulations, né? Parabéns. E ele respondeu, Deus não existe. Eu ganhei. Eu achei isso muito maravilhoso. Falei, mano, eu não teria jogado bem esse jogo de xadrez. Eu ia ficar só tentando pensar piada que eu poder fazer, tá ligado? Com o cara. Eu falei, mano, esse velho que mora no Vaticano só joga xadrez online e reza e ele perdeu, velho.
Não, e ele achou que, tipo, puta, eu vou no xadrez porque o xadrez é um lugar com pessoas educadas, pessoas do nível altíssimo que não vão... Sim. É, debochar de mim, não vai ter palavrão, não vai ter nada. E o cara fala isso pra ele. Eu acho que é um bom chacoalhão de realidade.
Não, eu e meu amigo, a gente ficou pensando em piada que a gente poderia ter mandado. Tipo, a próxima vez que você pegar um cara do Vaticano, que deve ser, puta, dificílimo. É, você manda isso aqui. Quem que tá jogando? É você, padre, ou a criança que tá no seu colo? Sabe, umas coisas assim?
Você não sabe usar o bispo.
É, exato. Comi teu bispo, hein? Sei lá, a gente ficou pensando nessas porra.
Porque no Vaticano, de fato, né, não deve ter a população normal. Não tem uma pessoa normal que mora ali no Vaticano, né?
Não mora. Ah, uma pessoa normal, não.
Pessoas todas envolvidas com a igreja de alguma forma.
É, eu acho que...
pessoas que são envolvidas com a igreja sejam normais, mas eu digo assim, deve ter algum nível ali de envolvimento direto com a igreja.
É, eu acho que funcionários que não são do corpo eclesiástico, eu acho que elas não moram lá, acho que elas só vão lá e vão pra casa em Roma mesmo.
Tipo assim, tem uma lojinha lá, um café no Vaticano. É. Eu acho que a igreja também contrata as pessoas que trabalham dentro da lojinha.
É, mas mesmo que ela trabalhe na loja do Vaticano, ela mora em Roma, né?
Sim.
Tipo, ela trabalha lá. Que, mano, é dentro da cidade, é como se fosse um bairro no meio de Roma. Então, é meio murado, mas... É como se tivesse, tipo, botasse muro em volta da Sé.
O que eu tô querendo dizer é que vale piadas... com o Vaticano, então, ah, mas talvez era só uma senhora que tava lá, não, ela vai se ofender com essa piada.
Não, ela entendeu, né?
Então, tipo, faz sentido o cara fazer, na verdade.
Você mete a bandeira do Vaticano ali, que é por, acho que, GPS, sei lá, a pessoa fizer uma piada de padre, ela fala, eu não entendi, sou faxineiro aqui.
É, meu, me respeita.
É, sou faxineiro aqui no Vaticano. E daí, velho? Ninguém... Duvido que tenham contratado um faxineiro judeu.
Acho difícil. Enfim, vamos para as notícias?
Vamos para as notícias. Eudes Almeida.
Já que vocês estão no assunto aí do Papa, essa notícia aqui que parou a internet,
muito
que
bom.
É o visual do nosso querido Papinha.
Que é de mentira, né?
É, exatamente, né? Foi a inteligência artificial.
Mas
que
é bom, hein?
Calma aí.
Papa é pop.
Papa da Goodyear, né?
É
o Papa da Goodyear.
Michelin.
Cara, você tem um papa que poderia vestir aí esse visual aí.
Tá estileira, velho.
Poderia meter essa, é o Papa Francisco, né?
Tá estileira.
Que é um papa que veio ali lá do cu da Argentina, no lugar ali, né? Onde...
Eu acho que poderiam inventar mais. Eu acho que ainda foram muito, muito bonzinhos com o papo. Colocar ele deixou de branco ainda, na naipe mais estileira. Eu acho que tinha que meter um ciclone nele, sabe? Você já viram roupa da ciclone?
Ciclone? O Thiago Carvalho falava muito disso.
Não.
Também era o tipo de piada que eu não entendia.
O que é o ciclone?
É roupa de funkeiro.
Vamos lá, põe isso.
Nossa,
justamente.
É uma marca de funkeiro?
É uma marca que os funkeiros usam.
Nossa, eu nunca pensei nisso.
Funkeiro.
Na minha época era Fatal Surf.
De ciclone. Aqui, ó.
Era bom botar no Google, acho... né, querido? Você também se
compra. Ah,
aqui, calma aí. Essas roupas aqui.
Mano, ele tem uma blusa da Lacoste, velho.
É, porque
é falsificado?
Google... Isso aqui, ó, ciclone. É, parece um pano de chão.
Idade,
um
Lacoste.
Pouco.
Tenho certeza. Hã? Que eu luto que essa idade eles não trabalham.
Nossa, não aparece quase ninguém de ciclone quando você pisca ciclone. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Da Jamaica, claramente. Mas imagina
é
o
marca...
Papa, você colocar esse visual aqui...
O Papa.
Nesse cidadão.
Cara, mas essa ciclone aí, ela vende só em São Paulo ou ela vende em Brasil inteiro?
Aí eu já não sei, mas é mais comum aqui em São Paulo.
Olha, mas é que justamente por ter sido quase verossímil
exato.
Puta, eu acho que podia, eu acho que o Vaticano podia fazer uma roupa dessa. Não sai do código,
sim,
do dress code do Vaticano.
Eu acho também, porra, devia estar frio pra cacete, porque esse casaco parece muito quente. Mas é...
Esses dias eu vi uma notícia assim, o Papa ficou doente, né? Esses dias aí, parece que tá com pneumonia, se não me engano. Dá uma checada aí. E aí a notícia, quando eu tava separando pauta pras coisas da Vandinha lá, tava no Terra. Era assim, é... Papa é internado e é dúvida pra Páscoa. Parece que tá falando de um jogador. Tá na dúvida se o Papa vai participar da Páscoa.
Quem substituirá o Papa? Padre Marcelo vem pela lateral ali, cobrindo o meio.
Baita responsa, hein, meu?
Fazer. Mas ficou bonito mesmo esse negócio da inteligência artificial. Faz um bagulho bonito, né? Ficar muito bom, meu. Hoje eu até tentei usar o chat GPT, que eu tava escrevendo uma piada. E aí eu tava... Puta, sabe quando você fica... Tipo, tem uma frase aqui que encaixa perfeitamente e que é uma frase batida. Tipo assim, é uma frase que as pessoas falam e eu não tô achando o quê. Eu tava falando, tipo assim, coisa de clínica de aborto, né? Que você nunca sabe onde que são essas clínicas de aborto pirata, né? Um texto mais longo, mas assim, o ponto é que eu, esses dias eu descobri onde era uma clínica de aborto porque eu vi uma pessoa entrando num lugar com um balão preto escrito. E aí eu pensei em várias coisas no que podia estar escrito no balão. Tipo, sei lá, ufa, que alívio. Ou, sei lá, alguma coisa do tipo, seu útero, suas regras. Sei lá, alguma coisa. Mas não tava achando a frase perfeita que eu poderia ter visto no balão. Porque, tipo, as crianças, quando nascem, sendo em balão, né? Menina, né? É menino.
Quando não nascem.
É.
Tipo a fumaça preta e branca do Vaticano.
Exato. E aí eu fiquei pensando o quê? Mas aí eu falei, vou usar o chat GPT que eu quero saber slogans de pessoas a favor do aborto. Ou, tipo, cartão presente. Sabe esse cartão presente que já vem uma frase pronta? É, de bebê pra eu, tipo,
fazer o inverter. Contrário.
É. Mas aí eu não consegui entrar no chat GPT, não sei por quê.
Você tem que se cadastrar lá, né?
É, eu tentei, mas...
Pega os dados todos aí pra ele vender depois.
Exato.
Por isso que a gente acha que eles estão conversando com a gente, eles estão desenvolvendo com a gente e vendendo nossos dados.
Aliás, vocês viram o robô?
Qual?
O mais perto do humano possível, vocês viram esse robô?
Não.
Nossa, impressionante.
Eu já vi vários vídeos desses, eu não sei se é algum mais recente ou se é algo que já tá rolando.
Mano, é um que o cara conversa com o robô tem rosto, meio, mano, muito filme assim. E aí ele vai dando notícias pro robô, tipo, falando coisas pro robô, pra testar as expressões faciais do robô. O robô tem expressão facial.
Ele reage às coisas?
É, tipo nojo, tipo surpresa, raiva, misturadas as emoções, sim, né? Porque você não tem só raiva, às vezes é surpresa com raiva, mano. E é muito, muito assustador. Muito assustador. Chama Aria, alguma coisa assim.
Putz, é, e eu acho até que é feminino, é robô. Então eu acho que é o mesmo que eu vi. Depois dá uma pesquisada aí, Eudes. Mas é bem interessante mesmo, e é bem perfeito. Não sei como é que tá agora, mas na época era só a cabeça, né? Era só meio que o tronco aqui e a cabeça tava perfeita. Mas você sabe que tem um amigo meu, e é um amigo meu mesmo, você sabe quem é, não vou falar quem é aqui, porque, enfim. Mas que ele é um cara, assim, muito down, muito pra baixo. E se o pessoal acha que eu sou pra baixo, esse cara é mais pra baixo do que eu. Assim.
Você baseou nele, né?
Nem baseei, porque senão não dava pra fazer o show. E aí ele sempre falava assim, ele tava com uns problemas lá na vida dele, e ele falava assim, pô, um dia vai ter um robô, porque o robô ele já consegue olhar pra você, ver os seus sentimentos, ver se você tá pra baixo, ele vai perguntar pra você, por que você tá chateado hoje? Você vai conversar com o robô, porque o robô às vezes é capaz de fazer o que uma mulher não pode fazer.
Pô, mas ele tá preocupado em transar ou em falar como ele sente, ou ele só tá se liberando do fato dele poder transar chorando?
Eu acho que o fato dele ali é mais receber um carinho afago. Transar não é nenhum problema, entendeu?
Caralho. É triste.
Ameca o nome do robô.
Ameca. O que eu falei?
Aria.
Nossa.
Eu achei que era alguma coisa tipo Sara, Silvia.
É. Assim. Porra, por que a galera não facilita, né?
Porra.
Calma aí. Mas e você viu aquele trecho do Elon Musk falando com o Joe Rogan?
Então, ele já tinha falado isso em outra entrevista, eu acabei não assistindo esse.
Mas aquele, você viu aquela que ele fala, o Joe Rogan falando, cara, parece que eu tô num filme. E ele
isso
tá, tipo, triste.
Um filme, assim.
O Elon Musk triste, assim. Eu avisei. Eu falei de todos os jeitos pra eles evitarem o avanço descontrolado da inteligência artificial. Mas agora é tarde demais. Tipo, com uma cara sério. Uhum. O Joe Rogan vai assustando e fala, caralho, velho, parece que eu tô na cena de um filme, que porra é essa?
Mas resumindo, ele diz que vai acontecer o quê daqui pra frente?
Vamos ser dominado pelo robô, né? Vai acabar emprego, vai ser fome, porque as empresas vão usar os robôs para os serviços essenciais e não vão ter funcionários. Vão ter que organizar aquela bolsa universal.
Sim.
Porque senão fudeu.
Finalmente, hein, Suplicy? É. Agora é a sua hora, hein?
E aí, sei lá, ele fala lá umas groselhas que você fala... Pelo menos comediante deve ser um dos últimos a ser substituído.
É, com o problema certeza. É que se as pessoas não tiverem vontade de rir mais. É. Porque a vida é muito triste.
Acho que isso não existe, mano. Naquele documentário lá do brother, que eu sempre esqueci o nome, que fez Religious lá.
Ah, é.
Mano, os caras no meio da guerra, a coisa que mais vendia era DVD pirata dos caras fazendo sketch, velho.
No... É, o mesmo cara que fez, o Larry Charles, né? É. Pode crer. É, eu não sei, viu, Daniel, se vai acabar mesmo. Porque eu acho que ainda tem a questão de quem vai programar esses robôs, né? Precisa de alguém meio que direcionando o robô para fazer as... Pra fazer tudo, né? Para fazer as atividades básicas. Eu acho que o ser humano vai ter um teto um pouco maior ali de nível de instrução. Então o cara vai precisar... Puta, quem que vai programar o robô para fazer as entregas? Já que não vai ter mais motoboy. Tô dando um exemplo. Quem vai programar o robô para separar a comida? Assim. Vai ter que ter um cara que entende logística, vai ter que ter cara que entende transporte.
Mas a coisa é assim... Beleza. Então vai ter um robô que vai entregar coisas. Numa empresa que tem 100 funcionários que fazem entregas, agora tem um cara que controla 100 robôs que fazem 100 entregas. Então, mesmo que seja uma substituição, porque tem que ter um cara por trás, é um cara substituindo 100. Tá ligado? O robô substitui os outros 99. E outra, a base é sempre maior do que a elite. Então, o problema mesmo é óbvio, sempre estoura na base. Então, serviços como limpeza. Tipo, é um robô que limpa? Tipo assim, você pode ter até uma assistência técnica do robô e
tem
tal,
que
mas...
Tem manutenção do robô, né?
Mas não quantos faz. Robôs para uma assistência técnica? Ou seja, quantas pessoas vão perder o emprego de faxineiro, por exemplo, para robôs? E quantas pessoas estão trabalhando nessa assistência técnica que tem um número X de robôs? Então, vai cair o número de emprego, como já caiu. O próprio McDonald's, quando você vai ali naquele totem pedir um negócio, porra, aquilo barateia pra cacete o negócio, né?
Uhum. Agora, vai precisar também baratear o custo do robô, né?
É.
Porque o custo de todo tipo de robô ainda é muito caro, e por isso que a gente ainda, por exemplo, não tem um carro elétrico funcionando. E aí tem esse outro ponto, né? Além disso, tem que ver os interesses de quem tá no poder hoje.
É
interessante mesmo para eles substituir a mão de obra? O que mais o robô onera para esse cara?
Eu acho até que o carro elétrico dá para substituir. É uma questão de lobby de todas as empresas de automobilísticas que são, além de muito ricas, muito poderosas dentro dos congressos nacionais. Dos países que têm poder para fazer isso. Por exemplo, o Brasil tem estrada para caralho porque teve um lobby desgraçado de carro. Um absurdo um país que tem a malha fluvial que a gente tem e não ter um transporte de barco nessa porra. Uhum. Não ter eu querer mandar um negócio de Manaus até aqui e não chegar de navio. Ou de. Tem rio pra caralho. Tem uma costa gigantesca. Como que a gente não usa esses meios? Trem? Não tem trem no Brasil. É ridículo isso. Enfim, eu acho que são vários fatores. Eu acho que vai demorar. Mas eu acho que o negócio da comédia, na verdade, tipo, é um dos últimos porque. Além de ter que ter uma coisa humana muito forte, o robô pra fazer uma piada e ser engraçado, tem uma vivência, tem uma criatividade que tá muito intrínseca no, na vivência, mano, é um negócio que não importa. Entende? Tipo assim, onde vão os robôs primeiro? Vão isso, onde isso precisa aliviar, onde tem mais investimento. Onde, tipo assim, uma empresa de remédio, por exemplo. Ela fala, mano, a gente gasta 100 milhões de funcionários, sei lá. Se a gente colocar robô, a gente gasta 10 e sobra 90. É aí que esse dinheiro vai. A empresa de farmácia, ela vai pegar uma grana e vai investir em robô que faz o serviço dos caras que estão trabalhando no chão da fábrica, por exemplo. Comediante, não tem ninguém falando, mano, os comediantes estão dando um puta trabalho, como que a gente substitui pro robô, né?
Mas eu acho que esse é o principal ponto, mais até do que o ponto criativo, sabia? Porque hoje em dia, como a gente já consome um conteúdo rápido e confortável e repetido, e, mano, se eu olho pra, sei lá, 50% já da comédia tá fazendo as mesmas coisas recicladas ou coisas que já fizeram lá atrás ou estão fazendo as mesmas coisas iguais. É todo um monte de gente igual fazendo comédia. O robô hoje consegue fazer piada, não consegue fazer perfeito, tem ali pequenos ajustes.
Muito ruim.
Então, mas assim, aquele ponto da evolução da parada. Já estão estudando robôs para fazer diálogo para videogame. Ou, tipo, a inteligência artificial vai fazer diálogo de NPC. Ela vai gerar espontaneamente a resposta pro cara naquela situação, naquele jogo. Eu acho que tá muito perto, do robô conseguir escrever um texto que um comediante qualquer pudesse ir lá e fazer.
Puta, eu não acho, cara.
Eu acho, cara.
Eu não acho muito, porque assim. Eu quero, acho que você pode ensinar a métrica pra ele. Eu acho que você pode ensinar, por exemplo, as piadas que existem que o robô faz hoje são piadas de duplo sentido, piadas de trocadilho, são piadas muito, muito básicas. E, mano, todas essas piadas, todas, por mais certa que esteja a mecânica, falta o fator humano de, tipo... Primeiro, timing, né? Segundo, mano, o tom da sua voz, se você ouvir uma piada, se você ouvir um comediante no Spotify, tem uma humanidade ali que, mano, a voz dessa robô não tem. Timing, não dá pra... Tipo, é muito difícil ensinar timing pra um robô. E terceiro, tipo, ela criar a piada... Geralmente as piadas que o robô cria já são piadas meio que já existem e tudo mais. Por exemplo, você pega uma piada do CK, por exemplo. Não tem como o robô criar, tipo, o texto daquele jeito. Porque, mano, o CK, ele tá muitas vezes em textos, ele tá quebrando coisas que ninguém nunca fez. O Sim. robô, ele pode replicar. Beleza, ele pode replicar. Mas contar uma piada no palco e eu olhar... Porque, mano, é que nem o Bergson falou, por exemplo. O Bergson fala, mano, você ri de coisas que são intrinsecamente humanas. O robô pode parecer muito humano, mas se ele não parecer, tipo, eu não sei dizer se ele é humano ou não, até esse momento, que eu acho que falta muito tempo, mano, não vai ter graça nenhuma.
Eu não sei quanto tempo falta, mas lógico, um CK é um gênio, é um cara fora da curva, assim. Mas o resto da base da pirâmide, eu acho que ele consegue atingir. Porque, mano, hoje em dia existe um programa... que ele traduz o que você tá falando e ele te dubla com a sua voz e com a sua entonação em cada uma das palavras. Então, tipo, você faz um vídeo em português, você joga nesse programa, ele vai fazer a sua versão em inglês dando a entonação do jeito que você dá. Então, a elevada de voz, o timing, essa coisa ela já pode ser entendida por um robô. E é, de alguma forma, matemática. É que a gente faz de uma maneira sensível, a gente faz de uma maneira humana. Mas... Nosso cérebro também faz cálculos muito rápidos ali pra gente escolher se a gente diminui o tom de voz, abaixa isso daqui. Isso tá acontecendo, tá ligado? Os caras, eles prepararam uma matemática que consegue emular o que você tá falando em outra língua. Eu acho que com pequenos ajustes, e eu tô falando isso com pesar, não queria que fosse assim.
Não, mas não, era um...
Mas eu acho mesmo que, cara, talvez não gere um CK, mas talvez gere vários tipos de comediantes.
Mas pra quê? Não tem símbolos. Por quê?
Cara... Eu não sei pra quê.
Não
eu
tem
não sei
por quê.
Eu não sei pra quê. E é por isso que eu digo que talvez é por isso que não tenha chegado lá. Mas...
Não, eu acho que... Eu
pelo
acho
fato
que não
artístico,
tem
eu acho que substitui.
Não tem por quê. Você vai fazer o quê? Abre um comedy, o cara compra um monte de robô e aí você vai lá assistir um robô contar piada?
Eu não sei também. A gente não sabia pra que servia qualquer uma das coisas que tava inventando. E um dia...
Não,
a
não.
Outra
todo
coisa...
mundo inventa alguma coisa por um porquê, óbvio.
Então, mas às vezes a coisa que você inventa, ela não é pra aquele motivo que ela venha a ser mais importante no futuro.
Não.
Então, por exemplo, sei lá, o GPS ele foi inventado por um motivo específico e no final acabou sendo usado como o GPS que a gente conhece hoje, entendeu?
Sim, tudo bem, mas faz sentido... Tipo, você ter um aparelho que mostre a sua posição no mapa e ele indique do ponto que você tá para um ponto que você vai chegar. Não faz o menor sentido você substituir comediantes por um robô. Não faz sentido nenhum.
Hoje, parece que não. Eu não consigo te dar um motivo.
Exato, você não consegue me dar um motivo, porque não tem um motivo. Se você tem pessoas que podem fazer o trabalho melhor...
Eu quero que grave essa conversa. Quando o meu filho Theo estiver com o filho dele, bom. Ele vai falar, você tá vendo como seu pai...
É um absurdo.
Ele não tem humildade.
Ele tava errado.
Ele fica puto, fica bravo. Porque ele não consegue aceitar os robôs. Hoje eu caminho
o cara quer ganhar um argumento cara, que ele não tem o porquê, velho.
O cara da farmácia tem que aceitar ser substituído, mas você não, né?
É. Não, mas esse não é o ponto da conversa. O ponto não é... ganhar o argumento. O ponto é que é possível existir. Só não existe porque justamente hoje não tem um motivo.
Possível.
Mas a capacidade de gerar o conteúdo
existe. Nesse universo, tudo é possível. Ah, porra, ter uma nave que vai pra Júpiter. Porra, é possível pra caralho. Tem porquê? Eu não acho que tem porquê ir pra Júpiter. Mas sei lá, às vezes o cara vai lá, inventa, tá, beleza.
Isso, porra.
Mas não tem nenhum motivo que eu consiga, nem você, pelo visto, consiga não. ter... pra substituir um comediante por um robô. E mesmo, cara, mesmo que os caras inventem, mano, um robô igual, e que ele duble a minha voz, e que ele descubra o timing e tudo mais, cara, eu acho que, tipo assim, ele vai ser sempre inferior a um humano, porque é a mesma coisa do reality show. O reality show, mano, muitas vezes dá um pau em filme, não sei o quê, porque é real, velho. As pessoas querem ver a coisa mais real possível. O robô, mano, ele é artificial. A pessoa pode ver o cara falando, ah, eu tava indo, sei lá, eu briguei com a minha mulher. Mano, o fato de você saber que não é um humano, pra mim, já quebra muito a mágica. Você fala, puta, o cara tá contando uma história que, mesmo que o robô mesmo tenha criado, não é real, velho.
É, eu não concordo muito, assim. Talvez pra gente, pro tipo de conteúdo que a gente consuma, realmente não encaixe. Mas eu não acho que os reality shows são reais. Tanto que a gente escreve reality shows, tá ligado? Tipo, eu já fui... Bom, você sabe que eu fui convidado pra escrever. Já escrevi como ghostwriter pro reality show que a gente assistiu aí. Então, assim... Cara, as pessoas estão acostumadas a ver um entretenimento tão vazio e tão passa pra cima, com coisas que elas já viram, e é um lugar comum onde você não quer pensar, que você só quer existir, que eu acho. E aí, tipo assim, pra mim não é necessário entrar nesse pormenor, mas eu acho que dá pra criar uma central de entretenimento só com inteligência artificial e as pessoas vão consumir, vão aceitar. Cara, as pessoas elas consomem as maiores mentiras, assim, coisas que claramente é mentira e a pessoa tá ali assistindo. E, nossa, que demais, olha esse cara, eu adoro esse cara. Mano, claramente esse cara é artificial, claramente isso é de mentira, sabe?
Puta, mas a não ser que o robô fique perfeito, velho, não acho que vai, não vai existir isso, eu acho. Tipo, porque, mano, a gente, mesmo que veja algo que é de mentira, a pessoa é de verdade. A pessoa existe, a pessoa, ela tá fazendo aquilo. Por exemplo, a pessoa tomar um susto, por exemplo, vídeo de susto, vídeo de... É intrinsecamente humano o susto.
Esse sim.
O cara se coloca no lugar, a dancinha lá da gostosa. A não ser que, mano, beleza, comecem a criar, velho, robôs gostosas e, mano, puta, é animal, então, beleza, mas...
Sabe que é isso, né? Todos os avanços tecnológicos ou eles surgiram na guerra ou no pornô. E aí pegaram do pornô e levaram pro dia a dia, tipo coisa de câmera... coisa de distribuição de conteúdo. O pornô, tipo, é uma das coisas mais pioneiras na evolução científica.
Então, eu acho que pode ser que criem, mas assim, beleza, se cria uma robô gostosa, eu não consigo entender por que assistir a robô gostosa dançando, se você pode ir comprar a robô gostosa, sei lá. Porque você vê a mina dançando que é gostosa, 90% dos caras, vai. Porque provavelmente esse cara nunca vai passar por uma gostosa daquela.
Uhum.
E aí ele consegue fantasiar com aquela mina ali, especificamente. Mas, mano, a partir do momento que tem robô gostosa, já não é mais fantasia. Você pode ter a robô pra
tem
você.
Que, tem que baratear o custo da robô gostosa.
É, então...
Né? Tipo, trabalhar forte nessa indústria.
E outra, eu acho que isso só vai acontecer quando os robôs tiverem dominado tanto, mas tanto... E tá tão barato que aí sim vale a pena você experimentar o robô em outras funções que são menores. Porque, mano, eu não consigo imaginar, assim, de maneira nenhuma, alguém investindo dinheiro pra inventar um robô que faça comédia. Não tem porquê. Tipo, você pode inventar um robô que é um guerreiro de guerra, você pode inventar um robô que substitui peão de fábrica, de obra, que faça operação cirúrgica. Mano, tem 1 milhão de porquês inventar robôs antes de inventar um comediante, por exemplo, entendeu? Então, mesmo que exista um dia, eu nem acho que a gente vai ver se vai existir ou não, mas mesmo que exista, eu acho que vai ser, tipo, na lista de prioridades, uma das últimas coisas, tá ligado?
Eu estou como o Joe Rogan, Daniel. Eu só sei que nada sei.
Sim.
Estou aqui como o Joe Rogan, enquanto tá com o Elon Musk, ele falando agora fudeu. Eu estou aqui me sentindo numa cena de um filme. Corta pra daqui 200 anos e não, tá lá o seu neto transando com o robô, assistindo o robô no palco, robô enfiando coisa.
Não,
no...
eu acho que
vai ser uma loucura. Mas o robô é prioridade.
Não, a primeira coisa, que você pode ter certeza que essa indústria vai evoluir.
Talvez o ser humano acabe por causa disso.
Pode ser.
Que as pessoas parem de transar e transem com robôs, só se relacionem com robôs que parecem reais e que dizem amém pra tudo que elas falam. Sei lá, pode ser.
Eudes, o que você acha disso? Eudes, tá muito quieto, tá muito calado.
Eu acho do robô pra se faria um comediante, acho que não, porque talvez teria público pra isso, isso não vou negar. Porque o pessoal vai querer ver, tipo, um comediante.
No
robô
começo,
comediante.
Talvez.
Tem cada coisa no do TikTok, rapaz, que eu falo, por quê? Por que que estão vendo esse cara? Parece um robô.
E aí você fala, meu, deixa eu ver esse cara, por que que tá todo mundo vendo esse cara? E você acaba vendo mesmo que você saiba que é bizarro. Acho que vai ser tipo isso. Por mais que você saiba que é bizarro, você vai querer ir ver.
Então, beleza. Você vê que se for pra uma coisa bizarra, olha o que um robô pode fazer, beleza. Mas aí, coisa de moda, né? Ah, beleza, olha o que o robô pode fazer. Depois que você viu o que o robô pode fazer, mano, acabou, né?
É. Bom, vamos ver aí o que acontecerá com os robôs. Enquanto isso, a gente só vai fazendo especulações aqui, né? A gente não viu o robô, mas será que derruba a gente se a gente assistir a robô?
Assistir a robô?
É, vamos ver a robô ali. Foi pra gente ver as expressões e os caras. Essa mesmo que você viu?
Uhum.
Que eu vi uma que tinha pele e os caralho. Tipo, era uma mulher
aqui,
perfeita, assim.
57 segundos.
Dá pra pôr na tela, sei lá?
Já tá pra aí.
Pô, mas já faz um ano isso, eu achei que era mó recente.
Calma aí, bicho.
Então, o que eu vi já faz mais anos e ela é uma mulher com pele e o caralho, assim, é perfeita.
Isso eu já vi assim, também.
Né? Tem problema.
Isso eu já vi também, mas eu achei essa mais impressionante do que essa da de pele aí. Porque ela, é que não vi esse vídeo, eu vi ela fazendo uma conversa mesmo, sabe?
Uhum. Põe...
Olha lá a expressão, ó.
Põe... Você tá pondo ela grandona na tela?
Uhum.
Tá. Ah lá. Olha. Vou te falar que passa, hein, como humano, hein?
Não, mas ninguém confunde isso com humano, né?
Ah, depende da situação numa rua escura, viu, Daniel?
Ah, vai, porra.
Já ouviu falar do Ronaldo Fenômeno?
Puta, forçação.
Vai lá.
Ai, aqui, deixa eu ver uma aqui. É, todas são meio iguais, assim, né?
Isso é um ano atrás. É, hoje já deve estar melhor ainda. E há 10 anos não tinha nem cabeça e expressões.
Olha isso aqui, com pele e tudo?
E não é essa que eu vi também não, viu? Tem uma outra aí que eu vi.
Ó, uma dessas aqui é robô. Qual?
É, essa, ah, aqui tá... Pois aqui tá, que
japonês
aqui não tá batendo a foto, né, meu?
Japonês é zica, é sempre japonês parece mais, ó.
Cara, passa muito batido. Passa muito batido.
Passa, velho.
Porra, passa muito batido.
Passa
velho.
Aí, na foto congelada, velho.
Daniel. Passa muito batido.
Beleza, bota um óculos. Você tá de brincadeira aqui.
Ó,
passa...
ó, essa aí.
Bota ela se mexendo, mano.
Parece do Round 6. Igualzinha.
Puta que pariu. Ainda faz uma piada racista.
Porra, mas parece, caralho.
Mano, mas a questão é que, velho, não é parecer só.
Ah lá, esse, Daniel, perfeito.
Tá bom, bota mexendo,
porra,
eu quero ver
perfeito.
Se parece
não,
ou não.
Esse não parece, esse tá horrível. Mas tem outros que parecem, mas olha aí.
Olha, piscando.
Enrugado e os caralho.
Esse puta olho de vidro aí. Olha essa é
essa
igual,
não,
hein?
Essa não tá boa, não. Essa não tá boa, não. Mas é muito filtro do Instagram também faz parecer essa daí, viu?
Aqui no Oscar Freire você acha algumas plastificadas igual essa aí.
Com certeza.
Não tem um desse mexendo?
Não, acho que é só os robôs que parecem mesmo.
Caralho.
Olha
o
esse
bagulho
aqui.
Da... Não chamava Sara, mano? Acho que era Sara.
Robô Sara?
Ah, a robô que enlouqueceu os homens, Daniel.
Super real. Olá.
Ah, isso aqui é engraçado. Robôs super realistas já feitas pelos homens.
Olha lá. Isso é um manequim, velho.
Olha, bons detalhes.
Olha
cabelo,
esse mexendo. Ah, esse olho mexendo, bicho.
Problemas.
Parece filme do Chuck, tá ligado?
Eu acho que, olha, pra muita gente é o suficiente.
Mano, até invertaram enxerto
olha,
de pé. Olha isso.
Oh,
eu vou falar
aí.
Assim, ó. Robôs sexuais, quantos anos? Daqui quantos anos? Porque eu acho que robô sexual não precisa de uma perfeição tão grande.
Não, já
as pessoas
tem. É,
vão...
que não sei se é robô, né?
Mas
é.
Assim, ó, eu acho que robôs sexuais sendo consumidos pela população
não, isso vai ser
pra
rápido.
Sexo.
Acho que uns 10 anos tá bom.
Eu acho, é, uns 10 anos aí, viu? 10 anos a gente vai estar vendo alguém comprando
eu sei que já
robô.
Tem bonecas, né?
Vai estar tendo a discussão se é ético vender uma boneca que tem personalidade e tal.
Não, eu cara... acho que a discussão vai ser outra. Acho que a discussão vai ser, tipo... Será que a gente legaliza a venda dessas bonecas
é
ou
isso,
não?
É
porque
isso.
Se legalizar, pode ser que seja o fim da raça humana.
Só que aí tem o robô que parece humano e o que vocês me dizem? aqui, ó, já puxar pro próximo antes. Da humana que parece uma boneca.
Ah lá.
Porque também tem o contraponto
aí.
Vamos aí,
você achou que era um robô humano quando abriu a foto?
Nossa, eu achei que precisava morrer, né?
Eu ia fazer uma piada com alguém que já processou outras pessoas, então não vou fazer.
Mano, vocês sabem quem assim, é. Quem tem que ser processado aí é o médico, tá de brincadeira, né?
O médico ele fez o que ela pediu, se ela não, quer ficar... Porra. Beiçuda.
Não, não, mano. Entendeu? Mas isso aí não dá. Não, é que nem o garçom, velho. É lei no Brasil. Se o garçom percebe que você tá bêbado, ele é proibido de vender.
É?
É.
Se ele percebe
isso,
que você
isso
tá bêbado...
Isso acontece em todos os bares.
Ele pode se negar a te vender. O cara não faz, mas é a mesma
porque
coisa.
Porque ele fica feliz. Ele fala, ah, ele tá bêbado, vai beber bem mais.
É, então. É esse caso, eu acho que, mano, o médico tinha que falar, velho. Não.
Mas o que, que você acha que passou aí, Daniel?
Porra?
Você acha que foi os cílios... Acho que foi aquela.
Não,
ela pegou
cílios,
pesado.
Beleza.
Nos cílios.
E a sobrancelha, tudo bem, assim. Quer fazer o que quiser com a sobrancelha, você faz o que você quiser, apesar de estar horroroso. Mas esse lábio aí não é possível. Isso aí vai dar algum problema, mano. Isso aí é o tipo de coisa que, puta, pra dar uma merda, é dois palitos aí, né?
Tomar uma sopa, né? Como é que faz pra tomar uma sopa com um
mano,
beijo
é
desse?
Meio grotesco, assim.
E ainda diz que acham ela louca. Eu tenho certeza.
É, então, claramente é uma pessoa que não tem os 11 em campo, né?
Não, você não tem dúvida, você não tem dúvida. E o queixo, ela mexeu no queixo também?
André Ivanova.
25 anos? Nossa, novona pra fazer tudo isso.
Você achou que era o quê? Velha?
É, porque velha que tem costume
problemas,
de querer
né?
mexer.
É,
não,
é verdade, é verdade. Novinha e já querendo Lelê. Ser perfeita, né?
Trilili.
Vocês viram o Marrone? A harmonização do Marrone.
Nossa,
também?
Isso aí já vai.
Cara, aquilo ali é uma peça, hein?
Mas aí, Daniel, você tromba de noite.
A empolgação da repórter.
Você tromba de noite. Uma mulher dessa ou aquelas robô lá que a gente tá
nossa,
te mostrando?
Não,
você
é
correndo de qualquer um.
Eu vou fácil.
Na robô fácil. Harmonização.
Mas é um vídeo isso, né?
Do Marrone. Não, mas só pra a gente ver como ficou, como é que era, como é que tá, já tá bom.
Nossa.
Cara, olha aí.
Olha aqui. Não
Meu Deus do céu, cara.
Não, ele parece
é
uma
normal.
Coxinha, não parece
não,
um
não,
pouco
esse
uma
é com
coxinha.
Um negócio já. Não é?
Puta, mas...
Você vê como é ruim mesmo.
Mas jogou caro, Marrone.
Desce aí um pouco, deixa eu ver como é que ficou aquele
essa
cara
foto
ali.
Aí, não é? Tal, como é que era, como é que tá? Os dois ali, ó.
É, eu acho que é essa aqui, né?
É.
Caralho.
Que é porque eu vou tentar achar uma.
Mas também nessa idade, Marrone. Porra.
O Marrone, ele tá parecendo a imitação do carioca do Kassab. Lembra que tinha no Pânico?
Cabeça oval.
Puta, velho. Os caras exageravam na maquiagem.
Aí você vai em notícia, parece o Whindersson, como se tivesse. Então é isso. Aqui é a foto do Marrone, eu acho que é essa.
Aí, ó. Tá vendo? As pessoas pagam por isso. As pessoas investem nisso.
Nossa, fica tão... diferente. O que mais me impressiona com a harmonização facial é a mina gata que faz a harmonização facial.
Pois é, mas é o padrão. Você vê como uma pessoa é estúpida, né? Tem um padrão que a pessoa quer seguir. Não importa o que é real, o que não é. Quer
mano,
seguir.
E essa galera do Big Brother, ela faz muito, né? Depois que sai. Certeza que esses caras vão direto nos caras, tipo, permuta, não sei o quê. Deve ter um puta papo bom. Pra convencer os caras, tá ligado? Aí os caras vão lá e fazem. Os caras muito duro.
A harmonização facial, ela veio... É o boom da harmonização facial agora. Ela vem do boom do transplante capilar também. Foi isso. Um monte de gente fazendo a parada. Hoje em dia tá barateando um pouco.
É, eu acho que melhorou,
mais
né?
acesso, melhorou. Vamos ver qual vai ser a próxima moda, né, Ildis?
Não, eu acho que do cabelo vai ficar, assim. E eu acho que vai melhorar muito ainda. Porque, mano, a real é que... careca é um negócio que estão tentando resolver desde que o mundo é mundo,
sim,
né?
Sim.
Tipo, impressionante como
Bezos
não resolveram.
É careca, velho.
Então.
E hoje em dia, cada vez mais, o pessoal tá com horror de ficar calvo. Então, todo mundo quer...
Não, mas diferente. Todo mundo... Mano, você pega, tipo, foto na Idade Média, os caras de peruca, tá ligado? Não, sempre foi assim.
Mas esse do Marrone ficou horrível. O cara gastou dinheiro pra aparecer o João de Deus, tá ligado?
Parece que ele tá com uma máscara, né? Tipo, o olho tá meio descolado.
Sim, parece maquiagem. Bom...
Puxar aqui uma outra notícia pra
você. Faz tempo que a gente não faz o cineclube, viu, Daniel? Apesar que ninguém tem se interessado.
Sim. É que a gente virou um quadro, né?
Mas, pô, é gostoso falar de cinema. Gostoso dar indicação no negócio.
Sim.
O que você tem visto aí ultimamente, Daniel?
Ontem eu reassisti um filme que eu já tinha assistido, mas que entrou na Netflix ontem mesmo, ou anteontem. Que é o The King of Staten Island, com o Pete Davidson aí, do Judd Apatow. Que eu gosto, porque tem muito comediante stand-up.
Bill Burr dizem que tá excelente.
Tá muito bom mesmo. Bill Burr, o próprio Pete Davidson. Tem uma mina lá que faz stand-up também, que esqueci o nome. que é uma lésbica, mas ela só aparece uma hora lá. Assim, é um filme que é um filme legalzinho. Assim, pra gente, que comediante, é um pouco mais legal. É um pouco da vida do Pete Davidson, com algumas mudanças. Ele não é um comediante. Mas eu entendo o que aconteceu na carreira dele pra... Tipo, os paralelos que ele faz como tatuador e como comediante. Você entende o que ele tá querendo dizer. Mas é um filme que ele não tem um começo, meio e fim muito definido. Não tem uma jornada do herói. Não tem, tem nada, assim, tá ligado? É só, tipo, uma foto de uma, do momento da vida do Pete Davidson. E o tá muito bonito, assim. O Judd Apatow tá muito bom. O Bill Burr tá muito bom. É, não é um grande filme, mas eu tenho um carinho por esse filme, assim. Porque eu acho o Pete Davidson muito carismático. E ele e o Bill Burr tá no filme. E quando eu vejo o Bill Burr no filme, parece que dá uma sensação que é um amigo meu. Que tá no filme, assim. Então, tem um carinho especial. E tá bonito o filme. O filme é um filme bonito. Mas não é um grande filme, assim.
Quando, eu tenho essa sensação quando eu vejo o comediante em qualquer situação. Tipo assim, se, tá, se tem os créditos de um desenho animado que eu tô assistindo com o Theo, e aí tem um comediante dublando, eu já falo, puta que do caralho, tem um comediante. Parece que é isso, parece que é um amigo, parece que faz parte do nosso time. É. E aí a gente meio que tá torcendo pros caras. Assim. Esses dias eu assisti uma animação australiana na Netflix, que o Theo gostou da capa lá, um filme sobre um koala, inclusive. E aí o Tim Meeting dublava, só que aí a gente assistiu em português, né? Sim. Mas depois nos créditos apareceu, o Tim Meeting dublava e fazia trilha sonora também. E deu uma sensação boa. Esses dias eu vi o filme do... Esses dias, faz um tempo já. Vi o filme trash, até que o Bufão indicou aqui, do Foo Fighters, que é Estúdio 666, e a Courtney Cox tá no filme. Sim. E aí, cara, ela faz uma vizinha meio tarada que se envolve com um dos caras lá. Sim. Mas, puta, eu fico feliz. Eu falo, que do caralho, é comediante stand-up e é foda mesmo, sabe? Coloca qualquer situação que vai render. Courtney Cox.
Comediante stand-up?
Courtney Cox não, caralho. Que tem um podcast lá.
Ah, Whitney Cummings.
Whitney Cummings. Whitney, falei Courtney Cox do Friends. Ah. A Whitney Cummings tá no filme, que é o mesmo estereótipo, inclusive, de pessoa. Sim. E agora, fico muito feliz quando vejo.
Eu assisti... Ah, você falou de Tim Minchin. Eu reassisti também o documentário do Tim Minchin que tem inteiro no YouTube.
Rock and Roll Star?
É, chama Rock and Roll Nerd, eu acho.
Rock and Roll Nerd, verdade.
É, e tem um momento que eu até anotei pro meu filme, que é muito maravilhoso. Que ele vai fazer o festival lá, né? Sei lá se é Glasgow, sei lá onde é que é. E aí, ele... Puta, ele tá muito nervoso e meio tipo a última atacada, assim, né? A mulher dele tá grávida e tal. E aí ele vai muito bem. Ele arrebenta, assim. Ele vira uma sensação do festival. E aí tem um prêmio no final do festival e ele é indicado ao prêmio Revelação. E ele tá meio puto, porque eu sinto que assim, né? As coisas não acontecem na velocidade que a gente acha que tem que acontecer. Então, tipo, ele tá com aquele show que ele deve ter dado a alma, que ele sabia que tava incrível, que teve uma resposta boa pra caralho, todo mundo elogiando. Tipo, ele virou alguém, né? Naquele festival. E ele falou, não, agora eu quero tudo que me devem, né? Depois de tanto trampo, eu quero tudo que me devem. Essa é a sensação que dá. E aí ele tá meio puto que ele foi indicado à revelação e não foi indicado ao melhor prêmio de melhor ato, assim, né? E aí ele tá falando com a mulher dele. É maravilhoso, assim. Ele fala, é, não fui indicado a melhor ato e tal. Acho isso absurdo, não sei o que e tal. Aí a mulher dele vira para ele e fala assim, é, mas às vezes é porque você não tá pronto ainda, né? Nossa, bicho caputaço. Como assim não tô pronto? Vai ver, as pessoas que estão julgando é que não quiseram me dar, porque é a primeira vez que eles me veem, não sei o que, lá, lá. Talvez eu esteja pronto, talvez esse seja o melhor ato que eu já fiz, não sei o que, não sei o que lá. Aí a mulher tá tipo, é, tá bom, tá, foda-se, tá ligado? Falando, tá, e daí? Começa a tocar o telefone, tá ligado? E ele quer vencer aquele argumento, tipo, mas ele precisa atender o telefone. Sim. E a mulher não tá ligando a mínima. Ele, é, de repente, tipo, eu não bato com o gosto deles, porque é subjetivo, não sei o quê. Ele contando várias coisas pra justificar que, mano, ele deveria, sim, ter ganho o melhor ato daquele festival, tá ligado? E, puta, é muito bom, assim, porque ninguém liga. O cara que tá ligando não liga. A mulher dele não liga. Os jurados não ligam. Só ele liga que ele não foi indicado. Isso é uma puta injustiça, tá ligado? E ele, mano, precisa provar pro mundo que não. Que ele sim era o melhor ato. Só foi uma questão de escolha dos jurados, tá ligado? Muito boa essa cena do documentário, assim.
Esse documentário é todo muito bom, né? E é muito interessante ver que a comédia... Acho que ele desmistifica um pouco esse negócio que a comédia não é o dom, né?
É.
Tipo assim, claro que o dom tá envolvido em muitas outras coisas, mas... Tim Meeting, mano, mostra ele lá, despreparado, com todo o talento que ele tinha, mas não era o suficiente, né? Ele tava lá com o cabelo enroladinho ainda, meio que ensaiando a botar a sombra no olho, que ia fazer construção da persona ali. E depois mostra o que o Tim Meaton se tornou e, tipo, mano, absoluto, né, o cara?
Pra construção de persona é muito interessante também, porque aquele, a cara do Tim Meaton real, ao natural, é um nerd sem confiança, sem nada ali. Não. Quando ele faz a chapinha no cabelo, mete aquele negócio no olho, bota aquela roupa de maluco, cara, você pode falar, não é agradável, tipo, é uma pessoa normal. E isso dá delineado o suficiente na persona dele pra botar confiança suficiente naquilo que ele tá fazendo, porque se você vê uma pessoa vestida daquele jeito, você fala, mano, ou é um louco, que funciona também, ou ele é um cara tão confiante. Porque, mano, o que é ser confiante? No final do dia, mano, ser confiante é não ligar porque as outras pessoas pensam. Uhum. E o cara tá que nem um louco, num palco, vestido que nem um maluco, com aquele cabelo de louco, com olho pintado. Caralho, esse cara não liga a mínima porque os outros estão pensando, ele tá num palco. Então, tipo, isso já compra automaticamente a confiança que ele precisava pra vender as músicas e as piadas dele que são mais pesadas, tá ligado? E que não tem nada a ver com aquela cara angelical e de moleque que ele tinha, né?
Uhum.
Eu acho essa transformação dele foi um pouco explorada, mas é interessante de ver, porque ela é física, né?
E ela tá lá, né? Talvez pro público normal seja difícil identificar tudo isso, mas pra gente que é comediante é uma parada muito clara, assim. É sobre isso que tá sendo falado, assim, sabe? Eu gosto muito desse documentário também, faz muito tempo que eu assisti. Mas é uma recomendação interessante. Eu vou assistir o filme do Super Mario hoje. Espero que dê certo. Se nada der errado...
Esse é o tipo de filme... Tem uns filmes... Não tem uns filmes que você... Tipo assim, você vê lá o trailer sobre o que é. Sei lá, deixa o pessoal ir. Ah. E se eles voltarem e falarem... Ah, do caralho, aí eu vou ver. Entendeu?
Mas você sabe que já voltou muita gente feliz da vida, né? Falando bem pra caramba do filme... Que é divertido. E eu já botava fé nesse filme, assim. Dava pra sacar pelo trailer. Inclusive, eu sempre zoava. Eu falava, ó, Casa do Dragão não consegue fazer metade do que o trailer do Super Mario faz. Assim. Já me empolga mais pro trailer do Super Mario, assim. E o Theo gosta muito do Mario, né? Tá nessa fase muito... Videogame é a coisa mais importante da vida, assim, sabe? Então, se nada der errado, eu vou levar ele pra ver o filme do Super Mario. Acho que... Tá interessante. Mas eu quero indicar uma coisa que eu já indiquei pra você em off e pro Oscar lá também aquele dia no Hotel Super Chique, em que nos reunimos. Falando a Real, cara. Série da Apple TV. Mano, Apple TV é muito foda. Eu quero ver tudo que tem lá. Tudo que eu bato o olho, eu vejo o cartaz e falo, mano, isso aqui deve ser interessante. Até você comentou que você tava afim de ver uma série lá do Blackbird, né? É. Eu vi Slow Horse, indiquei Slow Horse aqui. Até acho que o Fonfon indicou a Ruptura também. E aí tem essa Falando Real. Mano, série de comédia, como há muito tempo eu não vi, assim. Só que ela não se coloca nessa pretensão de... Puta, vamos fazer uma comédia aqui, no sentido de que os personagens são todos toscos e engraçados. Tem lá suas personas exageradas... Mas eles passam batido, assim, sabe? E até certo ponto tem um puta drama ali, tem um fio narrativo que faz você se importar com cada um deles. Que é basicamente um psicólogo que perdeu a esposa e tá numa vida horrível e tem que atender pessoas e, né, de alguma forma cuidar da saúde emocional das pessoas, sendo que ele não tem a dele. E aí tem a filha dele... Tem a vizinha dele, então cada um tem um problema emocional muito claro. Então a filha dele sente solidão porque o cara perdeu a esposa e acabou se fechando no problema dele, não cuidando da filha. A vizinha que perdeu os filhos no sentido de que eles foram pra faculdade ficou com o ninho vazio, então ela cuida da filha dele. Então tem um problema da vizinha ali também que não é muito bem resolvido porque cuida da filha dele, se mete muito na vida dele. E aí tem o Harrison Ford, o personagem principal é o Jason Segel, que era do How I Met Your Mother, fazia o Marshall lá, fez vários filmes bons. E o parceiro dele lá, que é tipo o mentor dele, que também é psicólogo, é o Harrison Ford, que faz um velho rabugento. Cara, tá muito engraçado, assim. Porque as piadas, elas estão na situação e no texto. Mas não tem nada exagerado pra tentar te fazer rir, pelo amor de Deus. Não tem uma gritaria, não tem ninguém fazendo micagem. O Harrison Ford, velho, cara, ele com linhas simples, assim, tipo... Ele acerta umas porradas. Tipo, tem uma situação lá que... O cara vai contar pro outro que o outro não vai ser mais o celebrante do casamento dele, porque o outro tá bebendo muito, fazendo muitos problemas, assim, e não... Tipo, ele sabe que vai dar merda no dia do aniversário. E aí, eles, só que nessa, eles estão resolvendo um problema que a filha do cara fugiu. Então, tá numa situação tensa, um decepcionado com o outro, e o outro tentando convencer, eles ainda tentando buscar a filha. E o Harrison Ford no carro ali do lado, tipo, o velho que foi junto. E aí, ele tentando convencer, você, mano, a pessoa que tá sempre do lado é a pessoa que vai tentar amenizar a briga, porque ninguém quer ver os outros dois brigando. E aí, ele fala, o que você acha? Acho que é Paul o nome dele, ele fala, pô, eu achei que vocês eram grandes amigos. Ele só fala isso, assim, é muito, uma linha muito limpa, não tem forçação de barra. Mano, e essa piada entra tanto, porque tá tão bem construído os personagens. E é uma parada que normalmente a gente vê série, a gente fala assim, puta, essa série aí na primeira temporada tá construindo os personagens. Na segunda que fica bom. Mano, em um episódio o cara entrega tudo que você precisa e o segundo já fica muito engraçado, assim. Então, mano, uma aula de roteiro e é aquela série, quando você não quer pensar, ao mesmo tempo tem muito conteúdo ali dentro, sabe? Não é feita de qualquer jeito. Então, fica a indicação do Falando a Real, baita série da Apple TV.
Eu acho que a Apple TV, ela tem uma coisa que tinha a Netflix no começo, assim, né? Quando os originais Netflix eram meio quase garantia de qualidade, né? Aí depois é aquela coisa, né? Vira fast food. Você tem que entregar um volume lá pra atender a quantidade de gente que tem assistindo, e aí acaba por pecar. Mas tem duas séries também que eu assisti, que eu gosto dessas séries de true crime, assim, que é O Cerco de Waco, que é muito interessante, assim, que eu gosto de seita, eu curto. Eu
acho curioso também.
Eu acho curioso, e eu acho que no final do dia a seita tem
tipo, muito tempo livre, porque eu não sei como essas pessoas conseguem fazer tudo isso.
Não, mas tipo, ganchos psicológicos pra pessoa, por exemplo, se você conseguir, no final do dia, marcas querem fazer seitas, que elas comprem, pessoas comprem ou consumam coisas de uma pessoa só, ou de uma marca só. E eu acho interessante, porque é meio que o nosso trabalho, assim, como que eu engajo as pessoas, porque, mano, a seita leva isso, né, ao último nível, assim, abuso e etc e tal, mas tô falando uma coisa a mais. E eu acho interessante, porque é a caricatura do que todo mundo tá querendo fazer no final do dia, como engajar pessoas a alguma coisa. Tanto é que nesse cerco de Waco, né, o cara acha que é, tipo, a segunda vinda de Jesus e tudo mais. E no final, assim, eu não queria falar, mas assim, pega fogo a casa que eles... Porque os caras estão cheios de arma numa casa e eles ganham uma primeira batalha da polícia. Atirando dentro da casa e tal. A polícia, mano, matou 3 ou 4 policiais. E eles recuam e ficam numa negociação que demora acho que 30, 40, 60 dias, sei lá. Os caras lá dentro. E os caras falam que não vão sair. E aí uma hora pega fogo a casa. E aí o sniper, tipo assim, a casa já tava tomada e a galera resolveu. Três saíram, mas a galera mesmo, a maioria, falou, não vou sair. Vou morrer queimado aqui, porque aqui é o juízo final.
Caralho.
E aí o sniper vê, mano, a casa totalmente em fogo, assim, em chamas. Totalmente, tipo assim, esses caras tão queimando lá dentro. Já não tem mais nada.
Não tem jeito.
O sniper levanta e começa a andar. Quando ele começa a andar, ele ouve, tipo, uma bala zunindo do lado da cabeça dele, assim, ó. E aí ele abaixa de novo, e aí na entrevista depois, né, ele fala... É, óbvio, tudo é depois. Ele fala... Isso que é comprometimento.
Uhum.
Então, tipo, aceita, faz os caras se comprometerem a um nível que, mano, o corpo do maluco já devia estar metade queimado e ele ainda tava esperando o sniper levantar.
Sim. Aquela história lá, né, que a gente conversou uma vez, né, que nada dá mais satisfação do que uma conquista coletiva, né? A maior felicidade é a conquista individual, depois... Em primeiro lugar, a conquista foi coletiva. É, tem dois filmes, né? Porque um eu não assisti o filme, eu só li o livro. Mas tem o A Onda, que mostra como se tentassem fazer um, entre aspas, nazismo, né? Uma forma de radical de pensamento. Bom, a gente tá vendo isso hoje em dia pra caralho, né? Muito mais claro na sociedade. Mas esse filme ele mostra Tintim por Tintim, que é um professor que faz os alunos seguirem determinados... como é que a gente pode colocar isso? Determinados passos para formar naquela sala, naquele grupo de pessoas ali, um grupo social, um grupo de ativismo forte, onde as pessoas estão totalmente comprometidas, elas se entregam de corpo e alma para isso. E tem o Ele Está de Volta, Porque eu não vi o filme, tem na Netflix, mas o livro é muito foda, cara. É, recentemente eu mandei um monte de livro embora, eu fiquei, tipo, com 6 livros na minha casa, meus preferidos, assim, que significa alguma coisa pra mim, e esse livro tá lá. Que é, basicamente, Hitler acorda, em, acho que em 2016, eu acho, num campo de futebol, e ninguém sabe que ele é Hitler, mas ele começa a fazer as coisas de Hitler, ele começa a hitlerar por aí, e ele vai ascendendo, como... Primeiro o pessoal acha que ele é um comediante, o pessoal acha que ele tá zoando, e ele vai indo pra TV, e quando ele vai pra TV e atinge a grande massa, as pessoas começam a acreditar mesmo do que ele tá falando, e de novo ele acaba começando o movimento do nazismo, assim, então...
Parece uma história que teve aqui no Brasil.
Parece uma história que teve aqui no Brasil, e cara, bizarramente, né, tá tendo os ataques nas escolas, e mano, quanto mais ataques, mais pessoas, né, os adolescentes pensando nisso, cara.
Puta, boa ideia, hein? Não tinha pensado nisso.
Você vê? Eu acho bizarro. Ontem, mano, teve um cara de 12 anos com máscara de palhaço e um facão indo pra escola. Você fala assim, meu
Deus.
Quem
levou, né?
Eu tinha até separado.
Mas quem levou essa criança na escola e não percebeu que o cara tá com um facão?
Cara, são escolas públicas, né? Então, lógico, pode ser que exista um problema de casa ali. E, lógico, começando lá na raiz do bagulho, né? Mas poderia acontecer. Aconteceu nos Estados Unidos em escolas particulares. Escola particular, né? Que lá não tem esse negócio de escola particular,
tem,
né?
Tem
escola,
sim.
Mas as escolas que aconteceram não eram escolas públicas, mas as pessoas têm acesso, né? A uma boa escola, a população da região.
Depende. Tipo, lá tem escola particular. Tipo assim, eu tive amigos que estudaram em escola particular lá. Agora, dependendo do condado que você tá, a escola pública é ótima ou é horrível. Se você estiver em Richmond, por exemplo, a escola pública é horrível. Então tem escola pública nos Estados Unidos de tudo quanto é nível.
Mas eu acho que essas que aconteceram eram boas escolas, né? As famosas aí e tudo mais.
Não sei.
Tanto que, bom, aí eu não sei como é que funciona depois, né? Mas tem se discutido, né? Se tem que ter polícia nas escolas, tem que ter uma forma de coibir, uma forma de... pelo menos avaliar que se o cara tá entrando com isso lá, eles tinham até detector de metais, né? E aí tem a professora que até foi atacada lá naquela outra, falou, não, ela tem que resolver com os livros. E, porra, eu sou super o cara dos livros, eu adoro os livros, mas eu acho que nesse momento seria bom alguém fardado e com armas ali para que nada acontecesse, sabe? Até você conseguir educar durante 30 anos e essas pessoas se tornarem educadas o suficiente para não matarem suas professoras com uma faca, entende?
É engraçado, né? Como a mente do jovem, ela é...
perturbada.
Também, mas
facilmente,
tipo assim,
manipulável,
muito,
né?
Sugestionável, assim, é, né? Porque é claramente, entre aspas, um modismo aí.
É.
Que despertou em alguns jovens a sensação que dá é que, às vezes, o jovem, ele tá tão com um sentimento de invisibilidade que ele prefere... no meio dessa dor toda e tudo mais, ele prefere ficar de maneira... ser notado dessa maneira do que continuar essa invisibilidade que o machuca. Óbvio, não tô justificando o que aconteceu, mas eu só tô tentando analisar o fenômeno de isso se tornar uma coisa epidêmica, né? Tipo, com vários casos seguidos um do outro e... porque não é uma ideia nova, tá? Aí há muito tempo.
Sim.
E, por exemplo, nos Estados Unidos tem pra cacete. Desde tiros em Columbine lá, que... eu acho que é o caso mais famoso, o primeiro mais famoso, assim. Como a mídia cobre essas coisas e como influencia tudo isso. E é bizarro acontecer no Brasil, na verdade, porque eu não acho que a gente tem metade da glamourização que tem nos Estados Unidos, mas de repente com a globalização de conteúdo e tudo mais, isso a gente começou a estreitar e importar isso de uma maneira meio que definitiva, assim.
Tem um site do Rafinha que é muito bom, que ele fala sobre violência dos Estados Unidos e do Brasil, que ele fala, lá no Brasil a gente é pobre, aqui vocês são loucos, tá ligado? E meio que os loucos começou a ficar aqui no Brasil também, agora meio que sempre Santa Catarina, essas bizarrices, não sei porquê.
Aí, ó, turnê no Sul vai ser bombada, assim, hein?
Santa Catarina e Franco da Rocha, são dois lugares que não
dois
gostam.
Dois lugares que eu já não vou nem conseguir entrar, mas é isso, tipo, por muito tempo a violência aqui era justificada com pobreza ou não ter. Agora já não tem mais isso. Ó, os caras só estão ficando doidos mesmo e estão pegando essa moda de lá, tá ligado?
Vamos pro Como É Que Era, Como É Que Tá? Pra fechar esse programa.
Vamos aí, meu.
Bora lá.
Vamos para o Como É Que Era, Como É Que Tá? De quem?
Tá acabando os personagens, sabe?
É porque a gente não lembra, né, dos caras que importam.
Por isso mesmo que eles estão aqui, porque a gente não lembra deles.
Saber onde é que tá o jacaré.
Puta, boa, boa pedida. Jacaré.
Jacaré.
Eu tenho certeza. É professor
Você
de
conhece,
dança.
Né?
Jacaré, professor de dança.
Nem fudendo,
tenho
velho.
Certeza absoluta. Jacaré, professor de dança, cara. ele dá... É, talvez ele tenha até um Hotmart, onde ele venda os bagulho dele, entendeu?
De dança?
De dança, seja lá o que ele faz aí. Mas eu tenho certeza que ele é um OnlyFans, não sei, cara. Se ele tá com essa pompa toda.
É,
hein?
Não, acho que ele tá mó velho agora, né?
Tá senhor, né, o jacaré.
Se ele tinha uns 20 em 98... Porra, mas não é pra mostrar ainda a caceta.
Ah, não era?
Não, a gente tem que adivinhar primeiro.
Ah, tá.
Pesquisa, bota na sua tela isso, não dá pra ver nada. É, e procura o que ele tá fazendo da vida, mas não mostra pra gente, a gente vai tentar adivinhar antes. Ah,
eu acho, então, eu já vou colocar meu ponto aqui. Jacaré era demais, cara, porque o Jacaré, ele era um cara que não falava no El Chan, ele tava lá dançando, lá, figura masculina, sim, endeusada, com seu belo corpo, seu belo rebolado.
Belo physique.
E ele conseguiu ir pra turma do Didi, que é pra fazer piada. Então, quer dizer, o cara não falava, ele conseguiu ter o carisma suficiente pra ir pra turma do Didi. O compadre Washington morria de inveja do Jacaré. Porque o compadre Washington falava, compunha canções, sim, mas não conseguiu ter mesmo apelo cômico, apesar de estar em nossos corações.
Não, mas pera. Tem uma questão Jacaré. Do compadre Washington que você não sabe.
O quê?
O compadre Washington não é cantor.
Não, claramente. O compadre Washington não é
cantor. Não, o compadre Washington não é nada. Da
ele
banda.
Só era o cara que
não,
tava
ele era
ali.
O empresário da banda.
Ele só aparecia.
Ele só se colocou na banda.
Mas ele fazia os ju-ju-ju-ju, os bagulhos dele.
Exato, ele fazia ju-ju-ju-ju. Quem cantava era o Beto Jamaica.
Beto Jamaica, com certeza.
Que era muito menos figura que o compadre Washington. Mas o que eu acho é que o compadre Washington era o empresário da banda. A banda começou a virar e ele falou, porra, todo mundo é famoso, comendo todo mundo aí.
Só eu
e
que eu não.
E a minha cara ninguém conhece. E ele se meteu na banda, velho. Mas o cantor era o Beto Jamaica.
O El Chan seria o Black Eyed Peas brasileiro?
Nossa, meu Deus. Jesus. Eu não sei, mas
tem uns
uma
que
coisa...
não cantam lá também, vamos falar a verdade. É. Tem uns que você fala, mano, o que, que esse cara tá fazendo aqui?
É que é meio isso mesmo, né? Que os caras misturam produtor, né, ali também. Enfim, mas o que eu acho interessante é como os executivos de televisão pensam, né? Os caras falam, vamos voltar com a turma do Didi, vamos. Bom, a gente tem o Didi.
Exato. Eu já sei onde você vai chegar e é exatamente isso.
Aí, bom, beleza. Agora a gente precisa substituir os outros três.
Isso.
Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. O Mussum. Precisa ter as características do Mussum.
Exato.
Se eu fosse substituir o Mussum, eu ia pensar, porra, um cara carismático, tá ligado? Rápido.
Exato.
Entendeu? Um cara que tem um jargão ali, um bordão, sei lá, alguma coisa... Um malandro, né? Vamos dizer assim. Porra, o cara chamaram o Jacaré. Só porque... A única coisa que os dois têm em comum é que os dois são negros.
Exatamente, não. Eu tenho certeza que o executivo pensou assim.
Porra!
Tenho certeza absoluta.
O que tem a ver, velho?
Não, fora que, mano, você tem milhões de comediantes negros incríveis.
É.
Que poderiam... Se já que é uma questão pra vocês, vocês poderiam colocar esses caras que são incríveis, tá ligado? Mas não, pegaram o Jacaré.
É, bota um
cara
que é negro.
Com respeito, viu, Jacaré? Tá, mas assim, eu gostava mais de você dançando do que na turma do Didi.
Mas aí tem outros piores. Por exemplo, o Dedé.
O Dedé, eu não lembro. Quem que foi o Dedé?
O Dedé era um cara que, assim... O que que era o Dedé nos Trapalhões?
Não,
ele era...
Quem que foi o Dedé no
sei, eu não sei o nome do ator. Era um cara loiro de olho claro. Depois foi o Dedé mesmo. Depois eles recuperaram o Dedé, fizeram as pazes, o Dedé voltou. Mas era um cara meio loiro, meio alto. Era sempre um bonitão.
Uh-huh.
Então o Dedé, na cabeça dos caras, é o galã do grupo. Mas o Dedé não era... Por mais que ele seja o cara de aparência mais aprazível, porque eu nem acho que ele era bonito, assim...
Uh-huh.
Ele era um puta gênio, o Dedé. Porque o Dedé, ele era o escada de todo mundo. E ele era o cara dono das esquetes. Porque o Dedé trabalhou em circo a vida inteira. Entendeu? Aí botaram um cara que era bonito. Que nem era engraçado. Tipo, botaram um galã e galã lá.
Sim.
Então, tipo, o cara não era escada. O cara não era engraçado. O cara era bonito. E aí o cara mais próximo, vai... Que chegaram era o Zacarias. Que era o cara que dubla o Cid, né? Era o do gelo.
Que é muito bom.
Ele é engraçado, pelo
porém,
menos.
Acredito que naquela questão ali também foi o fato de ter um pezinho no afeminado.
Sim, sim.
Aí falou, vamos pegar um cara que tem um pezinho
fina.
No afeminado, que é o Zacarias.
Exato.
Entendeu?
Então, tipo, é engraçado, assim, os caras tão parece preguiça até de reproduzir fórmulas. E aí não faz o menor sentido o Didi, que na época devia ter uns 60 e tralalá anos... Contracenando, andando com uma molecada de 30. Por que esse velho maluco aí andando
porém,
com os caras de 30?
Os ternos continuavam os mesmos, as ombreiras impecáveis.
Não,
a
extintores
mesma
sendo gastos à toa.
Essa
fico pensando, se tivesse incêndio no estúdio do Didi, ia acabar todo mundo morto. Né? Tem um extintor funcionando naquela porra.
Então, quer dizer, apesar do gingado jacaré, que era excelente, o turma do Didi não foi o estouro que deveria. Eu já acho que o Jacaré hoje é professor de dança, tem curso Hotmart.
Casado.
É, casado, com certeza, feliz, estabelecido, filhos. Com filho, tudo mais.
Lagartixas. É,
passou, né? Pra ele passou essa época aí da mídia. Da agora ele quer só mesmo dançar a dança dele, ensinar pessoas, entendeu?
Ele tem cara de ser um cara de gente boa. Acho que é isso, né? O Mussum tinha essa cara de ser um puta cara de gente boa, mas ele não falava, né? Só essa... Ou, será que ele não decorava texto? Sei lá o que que era, né? Que
improvisava, alguém... né?
É, sei lá. Enfim, eu acho que é o seguinte. O Jacarex. É um cara... que ele é empresário agora. Ele tem uma grana lá, mora em Salvador. Contratar um pessoal aí pra fazer venda de acarajé. Tem um restaurante baiano lá, pra turista.
Restaurante é bom, hein?
Pessoal, pessoal vira empresário, isso. Né? Vira empresário.
Sim.
E ele tem... Ele é divorciado, tem duas filhas. E...
Cuidado.
E é isso aí.
Então vamos lá. Jacaré, como é que era, como é que tá? Eudes, mostra pra gente e pro público que não tá se aguentando.
Jacaré.
Querendo saber cadê o meu jacaré.
Vê aí, jacaré.
Por onde anda jacaré do grupo de Axé é o Tchã.
É isso.
Vamos ver.
Preso, né?
Já pensou? Edson Cardoso, uma das bandas de Axé, isso a gente já sabe, vai pra baixo. Cadê o jacaré? O povo se pergunta. Como está o jacaré? Edson Cardoso, popularmente conhecido como Jacaré, hoje está com 50 anos de idade. O ex-dançarino deixou o Brasil em 2016
porra,
e atualmente
dois filhos,
mora no Canadá ao lado da família. Ele é casado há 16 anos com Gabriela Canadá. Mesquita, com quem tem dois filhos, Rafael de 7 e Beatriz de 5. Jacaré entrou... Antes de abandonar o estrelato... Aí, turma do Didi, beleza, a gente sabe. Antes de abandonar o estrelato, Jacaré fez alguns trabalhos na televisão, também já sabemos. Após o fim da sua participação em Suburbanos, o ator se mudou ao lado da família para o Canadá, onde vive até hoje. Jacaré já teve vários empregos no país, como garoto propaganda de uma agência de imigração, foi figurante de filmes e seriados. Minha vida atual está ótima, sou marido, pai e dono de casa. Minha família não foge dos padrões tradicionais. As crianças têm muita energia, parece que nunca acaba, disse em entrevista ao G-Show em 2020. Em junho de 2022, o famoso relembrou os tempos de dançarino ao ser convidado a subir ao palco junto com o Babado Novo, que fez um show na cidade de Vancouver, no Canadá. Ele também é um dos convidados especiais da apresentação do El Tia 2023 junto com o Sheila Mello. O que quer dizer?
Mano, o que que ele foi fazer no Canadá? Ele virou dona de casa no Canadá, pelo
que eu acho que é isso, deve ter um dinheiro investido legal.
Será que ele ganhou uma grana, assim, pesada?
Eu acho que sim, porque... Bom, foram dois bons empregos. Não sei como é que era o compadre Washington na hora da distribuição das rentas. Com certeza pegava um pouco mais pra ele, eu imagino.
É, porque ele era dançarino. Né? Você ganha menos, né?
Mas se ele soube investir direitinho...
Será que ele saiu na G? As minas saíram, né, na Playboy.
Não sei, não tem essa informação. Eudes, por favor. Jacaré saiu na G?
Mas não precisa mostrar,
G, não saiu.
Meu filho.
É, não, isso aí não... Aí, horário não permite.
Mas depois me manda.
Com certeza. Mas quer dizer, nós dois erramos. Acertou aí na questão família, né? É. Que ele tá mais. E eu acertei que ele continua dançando. Mas nós dois não...
Sim.
O jacaré mesmo não
foi. Eu tinha
certeza
que ele não ia estar dançando, o jacaré.
Ele dança no palco do El Chan, com a Sheila Mello.
Beleza. Mas uma aula de dança, tudo
bem. Olha, eu tenho certeza que o jacaré tá super em forma. Até hoje.
Não, ele pode estar em forma, mas eu não acho. Tipo, mano, essa galera que faz a mesma coisa, tipo, dançar, que é super físico, assim. Chega uma hora, cara, olha, tipo assim, o cara já
chega,
fez a
né?
grana.
Cansei.
Cara, tá bom.
Não Hã? Pousou? Poxa, que pena, hein?
Muito bom agora o algoritmo pensando, mano, esses moleques do planeta são
umas... Esses moleques são esquisitos, né?
Estranha, né?
Bom, é isso. Esse
é
foi
isso
o programa
aí.
De hoje.
Maravilhoso, olha, se inscreva nesse canal espetacular, com discussões edificantes. Deixe seu like. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.